custe 4 milhões. Não é possível que um advogado, com toda a sua sapiência, seu saber jurídico, seu notável saber jurídico, cobre uma consultoria de 120 milhões de reais e já tenha recebido 80 milhões de reais. Me chamou a atenção aqui o deputado Luiz Gastão o seguinte: qual foi o maior roubo do país? Foi aquele assalto no Nordeste do Banco Central, levaram 40 milhões de reais. Assustou muito, é muito dinheiro, 40 milhões. E olha só, a mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal recebeu, por trabalhos advocatícios, 80 milhões de reais, quer dizer, 80 e um pouquinho. É muito difícil de acreditar que um trabalho jurídico, por melhor que seja, valha isso. É o que muita gente aqui chama dos bastidores, não, isso é o custo jurídico, é o custo do juiz, que às vezes o juiz nem recebe, mas está ali precificado. Então, é hora mesmo, o presidente Lula tem razão, de juízo final, colocar tudo na mesa e dizer, olha, minha mulher tem independência dela, é uma profissional que as pessoas acreditam e eu nunca participei e nem vou participar de processos que ela tenha feito qualquer petição ou que tenha saído do escritório ou dela ou do escritório que ela participa. Tem que ser assim, não tem retorno mais.
Zé, você toca num ponto importante, porque essa discussão envolvendo o Supremo Tribunal Federal virou, sim, uma pauta política. Tanto que muitas pesquisas mostram que a percepção do eleitor brasileiro é de que o governo caminha ao lado do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser muito bom por um lado, mas também pode ser muito ruim pelo outro. Tem o bônus e o ônus. Por isso, Fábio Piperno, quero te ouvir, porque me pegou muito um trecho dessa entrevista em que o presidente Lula chama Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, de meu companheiro. E quando o próprio governo está tentando se descolar desse escândalo, o Lula, com essa fala, acaba aproximando essa relação que ele tem com os ministros do STF.
Claro, quando ele demonstra essa intimidade, é evidente que, enfim, o presidente, ele usa essa expressão para praticamente todo mundo, né? Meu companheiro Trump, meu companheiro, todo mundo, né? Todo mundo é companheiro, muito bem. Só que aí, enfim, as pessoas ouvem aquilo e elas, obviamente, estabelecem lá uma relação de muita intimidade entre os poderes, entre o presidente Lula e o STF. E é muito disso que o Alan falou. Na percepção de muita gente, o STF é como se ele fizesse parte do governo. Até porque o presidente Lula foi quem indicou 4 desses 10 que estão aí. E tem agora mais uma indicação aí a ser avaliada pelo Senado. Mas a questão é que, deixando isso tudo de lado, o presidente Lula falou algo bem óbvio, a meu ver. Quer dizer, veja, acho que foi o ministro Barroso, no seu passado como advogado, tal, tinha atendido aí uma série de bancos, né? E em muitos momentos, em várias causas aí envolvendo bancos, envolvendo aquelas instituições que ele havia atendido, quando essas causas chegaram ao STF, ele preferiu se declarar impedido. Houve isso. Então, isso não é uma novidade. Talvez a novidade seja a necessidade desse alerta. Isso deveria ter sido automático já lá atrás com o ministro Toffoli e agora também com o ministro Alexandre Moraes, porque, vejam, isso não é confissão de culpa. É exatamente o juiz mostrar para a sociedade que, bom, é aquela história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então é melhor ficar longe. Agora, é incrível que o presidente da República ainda tenha que dar esse tipo de alerta, né? Dá a impressão que estamos lidando com, né? Enfim, com um grupo de adolescentes indomáveis, né? Não pode ser assim.
Bom, gente, vamos tocar o baile aqui do nosso 3-1, porque olha só, após se reunir com a deputada federal Simone Marchetto, do PP, o Flávio Bolsonaro ainda segue em busca de um vice e tem alguns desafios pela frente, principalmente na tentativa de se aproximar daquele eleitor independente que pode ser fundamental nessa disputa presidencial. Misael Mainetti chega ao vivo aqui no nosso 3-1, trazendo mais detalhes desses desafios por parte de Flávio Bolsonaro, que, meu amigo, são muitos, ainda mais num cenário tão polarizado. Traz mais detalhes para a gente. Uma boa tarde.
Muitos desafios, muitas considerações para fazer sobre esse tema. Flávio Bolsonaro, vice e eleições. Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente começa destacando um caso de família, que é Michele Bolsonaro, que tem uma aproximação muito, mas muito grande com a ala evangélica. Já acompanhei vários eventos do PL Mulher e Michele Bolsonaro conseguiu fazer uma aproximação importante, uma aproximação interessante com as mulheres evangélicas, e ela, até nos discursos dela, num tom bem pastoral, ela tem essa proximidade. E apesar de ser Michele Bolsonaro, o sobrenome já diz, existia a expectativa de que a família estivesse mais unida em prol do nome de Flávio Bolsonaro, mas a gente não vê aquele apoio massivo. Jair Bolsonaro, o pai, apoia o filho Flávio Bolsonaro, naturalmente indicou ele. Mas tratando-se de Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a gente vai, cada um, construindo um roteiro diferente, uma narrativa diferente quando a gente fala de apoio. Flávio Bolsonaro precisa de apoio dos evangélicos, isso é fato. Também é fato que ele conta com a ajuda de Silas Malafaia. Inclusive, na última manifestação na Paulista, naquela agenda de Nicolas Ferreira para tratar, né, criticar o STF, entre outros assuntos, pedir anistia, aquilo virou uma agenda do Flávio Bolsonaro, e Silas Malafaia marcou presença em todos esses sentidos. Então, uma peça-chave para tentar aproximar esse eleitorado evangélico. Dito isso, também temos a questão do agro. Caiado, pré-candidato pelo partido de Gilberto Kassab, é um nome naturalmente muito ligado a esse setor, e Flávio também precisa desse setor. Pode ser uma ligeira divisão de votos nas urnas, mas que pode ser resolvido num possível segundo turno com o apoio de Caiado, que já disse que, se houver segundo turno, ele vai apoiar Flávio Bolsonaro. Também temos a questão de Renan Santos, ele que é pré-candidato pelo Missão. A gente conversava, né, Cássio, sobre isso, no caso de ele ter mais liberdade para apoiar, para não apoiar, para fazer críticas em relação aos pré-candidatos, e aí ele pode tirar vantagem de alguns candidatos por dialogar bastante, por exemplo, com o público jovem, justamente por ele não ter uma ligação forte ainda com ninguém. Ele teria mais liberdade em certas pautas para criticar ou para não fazer críticas, enfim, para apoiar. Ainda dentro desse assunto, falando sobre vice, os grandes nomes, né? Surgiu agora o nome da deputada federal Simone Marchetto. Ela dialoga muito bem com as mulheres e também com as mulheres católicas. Então aqui a gente vê dois perfis: a de Michele Bolsonaro, mulheres evangélicas, e aqui a de Simone Marchetto, mulheres católicas, e o catolicismo de uma maneira só. Flávio Bolsonaro, na busca por esse perfil mais brando, né? Uma versão mais branda, mais equilibrada do pai, ele busca justamente esse tipo de apoio, e o apoio das mulheres seria muito estratégico nesse sentido, e ter uma mulher como vice também faria muito sentido. Por isso que o nome de Tereza Cristina é tão querido, pelo menos para Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ela que dialoga com as mulheres de uma maneira geral e com o agro. Quando a gente fala de Romeu Zema, é uma incógnita ainda. Todas as coletivas de imprensa, todos os eventos que eu conversei com o Zema, ele bate na tecla que não vai largar a mão, né? Não vai deixar de ser pré-candidato à presidência da República. Caiado dizia a mesma coisa, manteve a palavra, mudou de partido, é pré-candidato à presidência da República. Será que o Romeu Zema vai seguir o mesmo caminho? Ou até o fim dessa jornada a gente vai ver ele se tornar o vice de Flávio Bolsonaro? A gente vai seguir acompanhando. Esses são os obstáculos, as pedras no caminho, não é?
E aí não são poucas, viu, Misael? Obrigado pelas informações. E olha, gente, há várias camadas para a gente poder analisar esses desafios de Flávio Bolsonaro. A gente está falando muito na questão, né, da consolidação da pré-candidatura dele. Já já a gente vai trazer o levantamento novo que mostra também, né, esse fortalecimento da figura e da persona de Flávio Bolsonaro nessa disputa contra o presidente Lula. Mas é importante analisar que o Flávio precisa furar a bolha. E quando a gente fala que precisa furar a bolha, ele precisa ir além de todo aquele eleitor que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou. Então, ele, além de conquistar, fidelizar esses, ele precisa conquistar outros para conseguir ter uma certa vantagem em relação aos seus adversários. A gente está falando, então, da questão da Simone Marchetto, né, deputada federal, que pode atrair esse eleitor católico e principalmente da região norte e nordeste, já que ela tem uma aceitação, um bom trânsito muito grande entre o eleitor feminino e também católico por lá. Isso pode tirar votos do presidente Lula. Em relação ao agro, ele vai agora competir caso Ronaldo Caiado permaneça com a sua candidatura. Isso pode trazer, inclusive, um desafio para ele, porque o Ronaldo Caiado é uma base mais sólida do agronegócio, até mesmo pela carreira política que ele construiu no estado de Goiás, por ser conhecido em toda a região centro-oeste. Então, isso é um outro desafio. Fora também todos os outros candidatos, como o próprio Renan Santos, está aparecendo muito bem nas pesquisas. E ele, como não tem, podemos dizer assim, né, um rabo preso com nenhum dos lados, vai partir para o ataque, já que a gente está vendo o governo federal numa inércia, ou pelo menos uma falta de repertório para fazer aí contra-ataques à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Ô Zé Maria Trindade, eu quero falar com você sobre justamente esse setor das igrejas católicas, que é muito forte, que tem um apoio muito grande na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você acredita, se a Michele Bolsonaro não subir num palanque, não fazer aí pelo menos apoios públicos ao Flávio Bolsonaro, você acredita que os evangélicos podem seguir um outro caminho? Ou você acha que o Flávio já conquistou esse eleitor e está em busca de novos eleitores para conseguir ampliar a sua consolidação?
O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou esse eleitor, primeiro pela ligação de vários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são líderes evangélicos. E segundo, por afinidade de discurso, né, por afinidade de propostas, assim por diante. O Tancredo Neves, lá atrás, eu ainda começava, trabalhava em Minas, cobria política em Minas Gerais, ele que introduziu a história de colocar pastores como candidatos, que até então os evangélicos eram avessos à política, não faziam política, ele descobriu e elegeu lá atrás vários pastores, inclusive o grande líder da quadrangular, Mário de Oliveira, que hoje não é mais deputado, mas teve vários mandatos, né? E vários pastores. E eu acho super normal e desejável que todas as religiões tenham representações no Congresso Nacional e trabalhem politicamente, porque a política é que define o futuro de todos nós. E de lá para cá, houve uma reação muito grande dos evangélicos e legislações para evitar a força dos evangélicos ou diminuir, como, por exemplo, a proibição, a lei veta a possibilidade de se pedir votos ou falar em campanha eleitoral no púlpito, né, nas igrejas. Isso é proibido. Uma lei recente, depois da força dos evangélicos, né? Por exemplo, a Igreja Universal montou um partido político, o PRTB. E a proposta é inteligente, de eleição de pelo menos um deputado por estado. Já chegava com 27, em alguns estados mais de um. E chegou, e hoje é o Republicanos, partido grande, né, que tem uma predominância muito grande de ex-pastores. E ali houve, num certo momento, um impedimento por parte do Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal, de bispos e tal assumirem cargos no governo. E a partir de Dilma Rousseff, ele viu que era constrangedor e era problema para a igreja que diretamente a igreja tivesse um representante na esplanada ou no governo, né? Mas, de qualquer maneira, esse envolvimento dos evangélicos na política é bom demais. Isso traz uma oxigenação e uma visão diferente. E é isso que está acontecendo. É essa visão. Porque eu estou contando aqui do envolvimento dos evangélicos, mas lá atrás, a Igreja Católica também estava sempre apoiando um ou outro envolvido em política. Nós temos padres que são deputados federais e nada contra também. Houve lá atrás teologia da libertação e outros segmentos da Igreja Católica que lidam politicamente. Então, não tem como. O Estado é laico, sim, mas não é anti-religião. Não pode proibir a religião de lidar na política. Nesse caso aí, eu entendo que o discurso que combina A Michelle Bolsonaro, ela não é uma líder evangélica, ela é apenas uma evangélica, né? Existem outros pastores, bispos, que são líderes e que apoiam o Bolsonaro e que apoiam o governo. Existem também líderes evangélicos apoiando o presidente Lula.
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Atenção, você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026. 6 Hyundai HB20 0 km. E ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima. Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Ação, não ao ponto de ser competitivo contra Lula ou Flávio Bolsonaro, mas para fazer preço, né? Para mostrar força e aí eventualmente aumentar este valor de negociação do PSD a um apoio ao Flávio Bolsonaro. Ele vai servir também como uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro, muito importante aí nos ataques contra o presidente Lula. E, claro, né? Com esta força e com essa crescente, ele pode ter um ministério caso Flávio Bolsonaro ganhe as eleições.
Bom, a gente vai trazer, gente, um outro recorte, uma outra fatia dessa pesquisa que mostra que, olha só, que o eleitorado ainda está muito dividido sobre em quem votar. 51,4% dos entrevistados declararam que ainda podem mudar de candidato até o mês de outubro. Olha só, gente, é um número bastante expressivo e cerca de 48,6% está decidido, já bateu o martelo e não vai mudar de candidato. Mas, ô Piperno, para analisar esse número é importante também de fazer um recorte de quem está né, indefinido, quem ainda não ainda definiu qual será o seu candidato no dia que votar lá na urna no mês de outubro. E desses 51%, a maioria é de direita. De que forma o presidente Lula pode tirar proveito dessa indefinição por parte dos eleitores ali, né? Tanto de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema e também de Flávio Bolsonaro.
Não, é natural que o presidente Lula tenha mais votos aí totalmente definidos, porque, afinal de contas, ele é candidato desde sempre, desde a primeira eleição para presidente. Então, em relação a isso, ele tem um eleitor mais consolidado. Esse eleitor mais consolidado, no entanto, não seria o suficiente para reelegê-lo. Ele vai ter que buscar ampliar essa sua base de apoio. E é verdade também que o presidente Lula jamais foi eleito somente com o voto da esquerda. Ele sempre teve que pescar alguma coisa lá no campo da direita e agora não será diferente.
Ô Zé, em relação também a esse recorte da pesquisa, onde mais de 51% do eleitor não tem ido voto definido, é importante também destacar, além de tudo isso, essa volatilidade do próprio eleitor, que é um dado que mais cresceu. A pesquisa chama atenção isso. O que mais acabou subindo, a gente está vendo vários quadros consolidados sobre essas pré-candidaturas. Mas nesse cenário de indefinição, isso foi o que mais chamou atenção nessa nova pesquisa divulgada hoje. Esse número, Zé, chama atenção para você, inclusive do eleitor, por enquanto ainda está com o pé no freio, não vai se abraçar em nenhuma convicção e deve esperar todo esse período eleitoral para depois definir o seu voto?
É que nós estamos acostumados a falar aqui desta polarização, né? Desta linguagem binária da política, do sim ou do não, do contra Bolsonaro, do contra Lula e assim por diante. E a gente vê que não é bem assim. Tem um grupo já definido, um grupo grande, né? Neste tempo que é bem antecipado, já mais de 40% já está decidido. Ou vota em Lula ou vota em Bolsonaro. Durante todo o tempo, aqui durante todo o ano, ou no ano passado mesmo, a gente falava que, olha, os dois grandes candidatos, os dois grandes eleitores, Lula e Bolsonaro, os dois podem não estar na chapa eleitoral, mas os dois vão comandar a disputa, né? A gente falava isso há um ano, dois anos atrás. E isso está acontecendo. Quer dizer, os dois grandes eleitores, Lula e Bolsonaro, estando ou não na chapa, serão os dois. Tá, a gente vê que, apesar desta indefinição de 50%, a gente não vê esta indefinição indo para outros candidatos, como Zema, como Caiado, como Aldo Rebelo, como Renan, né, e outros. Quer dizer, eles estão presos ali entre os dois. Continua a linguagem binária entre Lula e Bolsonaro. Agora, o que eu posso dizer é que será uma eleição decidida pelos detalhes. A campanha eleitoral será muito importante. Assim como a escolha do nome do vice ou do nome da vice, né? Ou errar menos. Será pisar em ovos. Então, os dois já têm essa garantia ali de uma parcela desses 40%, que isso garante o segundo turno, tá? Mas daí para frente é a campanha de errar menos, conseguir votos sem perder votos. Esse é o grande desafio. Então, eu repito, será uma campanha mesmo de detalhes. E é bom que seja assim, porque aí o diálogo, o debate terá que ser aberto.
Perfeito, Zé. Vamos seguir girando, gente. Claro, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eleições, porque pela avaliação de chefes políticos, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem capital político para se eleger sozinho, sem o apoio de prefeitos do interior do estado, viu, meu amigo? Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa análise é o Matheus Dias. Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Qual é a leitura desse cenário político? A gente sabe que o interior do estado tem uma figura um pouco mais conservadora, ligado também ao agronegócio e que, historicamente, tradicionalmente, é mais de direita, é mais conservador. Tanto que o PT nunca conseguiu eleger um governador devido à força do interior. Mas será que não é importante essa figura dos prefeitos para uma reeleição de Tarcísio, meu amigo? Boa tarde.
Cássio, uma ótima tarde a você, uma ótima tarde aqui nos acompanha aqui no 3 em 1. O importante é, claro, eles dizem que podem atrapalhar a eleição, mas não impedir a reeleição de Tarcísio de Freitas. Quem disse isso foram alguns chefes de prefeituras aqui do estado de São Paulo, prefeitos de cidades do interior, conversaram com a Beatriz Manfredini, nossa repórter, no Congresso Estadual de Municípios, que acontece até hoje aqui na capital paulista. Eles disseram, então, que em 2022, analisando todos os cenários, né, em 2022, Tarcísio de Freitas era o candidato lançado por Jair Bolsonaro e tinha esse estigma, e foi por isso que conseguiu ir para o segundo turno, muito além do apoio das prefeituras aqui em São Paulo. Na ocasião, conversando com a Beatriz Manfredini, um desses prefeitos disse que foi assim que ele conseguiu vencer a eleição, mesmo quando a maior parte dos prefeitos aqui do estado de São Paulo apoiava o candidato Rodrigo Garcia. Ele que era, até então, o governador do estado, interino, depois de assumir após a desistência de João Dória. Rodrigo Garcia, então, assumiu ali o final do mandato, tentava ser eleito, então, efetivamente, era quem tinha o apoio da maior parte dos prefeitos e nem assim foram capazes de frear a eleição de Tarcísio de Freitas em 2022. Só que na avaliação, então, dos prefeitos aqui da cidade que conversaram nesse evento, Tarcísio criou cancha durante esse mandato, conseguiu mais parcerias, conseguiu mais apoios, claro, como você bem disse, uma imagem forte no agronegócio, obras do governo do estado já realizadas, outras em andamento, e por isso, segundo eles, nem a falta de apoio de prefeitos conseguiria barrar a reeleição dele aqui. No caso, disseram que Tarcísio tem mais força política sozinho e sabe que não precisa da ajuda dos prefeitos aqui das cidades no estado paulista. Mas eles dizem também que mesmo que não sejam capazes de impedirem sozinhos, eles podem atrapalhar. No caso, falam quando o oponente, o rival de Tarcísio, Fernando Haddad, recebe o apoio de Geraldo Alckmin no estado, pode acabar angariando também parcerias com prefeitos do estado, que ainda tem a ligação com o Alckmin da época e das épocas em que ele foi governador aqui do estado de São Paulo. Mas pesa muito a favor de Tarcísio, na visão deles também, a questão de quantas prefeituras estão alinhadas ao governador, alinhadas ao estado, alinhadas ao partido também de Tarcísio. No caso, o núcleo junto tem mais de 100 prefeituras. E se antes a oposição, o PT, tinha também algumas, hoje, o PT e PSB juntos têm apenas 13 municípios, enquanto o PSDB, que já chegou a reunir 173 cidades, agora só tem 21. Para isso, então, segundo a opinião desses chefes de prefeituras aqui no estado, que preferiram não revelar a identidade, para eles é difícil impedir a reeleição de Tarcísio nesse momento, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. E olha, meus amigos, não dá para subestimar a capacidade e a força das prefeituras do interior do estado de São Paulo. Vai ser muito importante cada prefeito ali, né, dando seu palanque. Por quê? Não é só porque o Tarcísio se consolidou, uma figura forte, se falava muito até mesmo em vitória do primeiro turno. Mas também, gente, o próprio governo, a figura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, se definir um vice que pode atrair as prefeituras, o eleitor conservador, principalmente do agro, a situação começa a ficar complicada. Não dá para subestimar, a gente está dando o alerta. O que você acha, hein, Fábio Piperno?
Olha, eu acho assim, que o cargo maior, ele sempre influencia mais o menor do que o contrário. Mas é aquela coisa, se uma eleição fica acirrada, você não vai descartar apoio de ninguém. Se puder contar com o prefeito lá da cidade, mas distante, está ótimo que seja assim, mas não também que esse apoio ele vai ter o poder de definição. Um bom exemplo disso é o que aconteceu em Minas Gerais em 2022. Uhum. Governador Zema, no segundo turno, apoiou o presidente Bolsonaro, a imensa maioria dos prefeitos idem, e o presidente Lula venceu. Agora, será que a vitória do presidente Lula não teria sido mais ampla, mais folgada, não fossem esses apoios? Essa é outra questão. Mas tem um exemplo muito objetivo aqui no Brasil, lá atrás, e o Zé Maria vai se lembrar disso. Nas primeiras eleições para governador, já no finalzinho da ditadura militar, em 1982, inventaram o tal do voto vinculado. Porque os brilhantes estrategistas do PDS na época, que era o partido que dava sustentação ao regime, descobriram que, puxa, vai ser difícil ganhar do Montoro em São Paulo, Tancredo no Rio, Tancredo em Minas, Brizola no Rio e tal. Então vamos inventar esse voto vinculado. O que, que é isso? Bom, o cidadão ele teria que votar do governador ao vereador, todo mundo do mesmo partido, porque senão o voto era anulado lá. Bom, aí eles chegaram à conclusão de que, como haveria também eleição para governador junto com a de prefeito, essas bases municipais que o partido governista tinha, essa capilaridade que o PDS tinha, acabaria então influenciando o voto para governador. E aconteceu exatamente o inverso. O voto maior influenciou o menor. Ou seja, muito prefeito que era bom de voto acabou perdendo por conta dessa vinculação.
Bom, gente, olha só, o ministro Alexandre de Moraes enviou hoje ao plenário da Suprema Corte uma ação do próprio PT que questiona os limites para os acordos de delação premiada. Vamos conversar ao vivo com a Janaína Cabelo para entender um pouquinho melhor sobre essa ação e quais são esses limites, né, desses acordos firmados. A gente está diante dos maiores escândalos do país, como é o caso envolvendo, né, os descontos indevidos dos contra-cheques de aposentados e pensionistas, mas também sobre a questão envolvendo o Banco Master. Janaína Cabelo, traz mais detalhes para a gente também dessas mudanças que foram sugeridas pelo Partido dos Trabalhadores.
Pois é, Cássio. O ministro Alexandre de Moraes, ele liberou para julgamento, né? E agora o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, vai definir uma data. O ministro Moraes pede que seja no plenário físico, mas essa definição vai ficar por conta do presidente da corte mesmo. O principal questionamento dessa ação do PT quanto à regra de delação premiada é o seguinte: que seja declarada nula uma delação premiada que tenha sido feita com o réu preso. Como, por exemplo, agora o que a gente está vendo com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, né? Ele foi preso só depois que ele decidiu fazer uma delação premiada. Outras questões aí nesse processo do PT que questiona é pedindo que as pessoas que estão sendo delatadas, a pessoa que está sendo delatada, ela possa se manifestar mesmo depois do prazo dado ali final para o delator fazer os depoimentos. Também outra questão é que a delação não seja a única razão para levar à prisão, a uma prisão preventiva, ou ao bloqueio de bens, enfim. Só lembrando que a legislação já diz que a delação premiada é apenas um meio para obter uma prova, né? Então, no caso de Daniel Vorcaro, por exemplo, tudo que ele falar numa delação premiada dele, ele vai precisar provar. Aquilo vai precisar ser provado. Essa ação, só para contextualizar, Cassius, ela foi apresentada anos atrás, em 2021, né, pelo PT, caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E aí, na época, ele até pediu manifestação da Presidência da República, estava no comando de Jair Bolsonaro na época, da Procuradoria-Geral da República. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República defendeu rejeitar essa ação do PT, dizendo que já existe na legislação outros meios para que se peça a anulação de uma delação premiada. Mas, enfim, o que chama a atenção é o timing em que o ministro Alexandre de Moraes libera esse processo para julgamento, porque é um processo de 5 anos atrás. Há meses estava parado o andamento desse processo, estava parado há meses, o último andamento foi no meio do ano passado, e aí justamente agora ele libera para julgamento, que chamou sim a atenção, porque é justamente no momento que a gente está prestes a saber de uma delação, a ver uma delação premiada de um dos maiores escândalos do país, no caso da fraude do Banco Master no sistema financeiro. Então, isso foi o que chamou muita atenção, inclusive aqui entre os ministros da Suprema Corte, viu, Cássio? Então, agora só falta mesmo o ministro Edson Fachin marcar a data para esse julgamento, não tem uma previsão ainda. Cássio.
Perfeito, Jana. Inclusive, como é que está rolando o julgamento envolvendo, né, a questão do modelo de eleição do governo tampão lá no Rio de Janeiro? Ainda já tivemos algum voto ou ainda não? Essa decisão deve se arrastar para um pouquinho mais?
Provável que não seja mesmo concluído hoje, Cassius. Amanhã a gente deve ver retomado. Isso vai depender do ministro Edson Fachin, porque os ministros ainda estão discutindo sobre as regras eleitorais.
Beleza, então, gente. Janaína Camelo, a gente perdeu a conexão com ela. Neste momento, o ministro Cristiano Zanin, que é o relator desta ação, está fazendo, né, a sua sustentação para depois proferir o seu voto. Mas pela temperatura, pelo termômetro que Janaína Camelo nos trouxe, essa discussão deve ficar para amanhã, para a gente saber qual será o modelo que será adotado nas eleições do Rio de Janeiro. Será eleição direta, indireta? Pode surgir, pelo menos, a possibilidade de manter o presidente do TJ até o final do ano. Bom, gente, vamos voltar então a falar sobre essas questões, essas sugestões que foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes em relação, né, ao acordo de colaboração premiada. E por que é importante isso? Tudo isso ocorre justamente no momento em que está sendo discutido uma eventual delação premiada entre o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, também com aí o Ministério Público e também com a Polícia Federal. Ele quer determinar alguns limites dessa delação. E a delação, ela é muito importante porque é uma via de mão dupla. Nesse caso, a pessoa investigada, ela tenta, por meio da sua delação, ter alguns benefícios ao longo, né, da tramitação do processo e também depois da sua condenação. E, por outro lado, a PF e o Ministério Público Federal tentam obter informações importantes que sejam fundamentais para conseguir elucidar o caso, ou pelo menos essa investigação. Ô Zé, eu quero te ouvir em relação a isso, porque o time chama bastante atenção. Era uma ação que estava ali parada em banho-maria há 5 anos, e justamente envolvendo ali o caso de Daniel Vorcaro, o Alexandre de Moraes leva para discussão no plenário físico.
Olha, a delação premiada, ela já foi 2 vezes ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma das vezes foi sobre a Polícia Federal. O Ministério Público queria o monopólio dessa possibilidade da delação, e o Supremo entendeu que não, que a Polícia Federal pode sim fazer a delação premiada. E outra vez foi sobre a extensão da delação, e o plenário do Supremo entendeu que só a delação premiada não vale para a condenação. É preciso que a delação seja calçada em provas, que o delator indique indícios ou indique provas, né, ou que indique o caminho para a Polícia Federal ou o Ministério Público chegar à verdade. Então, 2 vezes. A delação premiada é um instituto novo, né? Ele foi promulgado pela ex-presidente Dilma Rousseff, votado no Congresso e promulgado por ela. Ela estabelece ali que isso não existia na legislação, de que um delator, ele pode denunciar, delatar um superior ou uma quadrilha ou mostrar uma maneira geral de cometer um crime, se comprometer a não continuar delinquindo e devolver dinheiro roubado. E esse acordo, então, é fechado e o juiz, né, e isso tudo foi definido para o juiz. Acabou que o Supremo é que está assumindo aí a maioria das delações. Mas a ideia geral é que, mesmo lá no interior, numa vara, o delegado pudesse fazer a delação premiada com alguém que roubou uma galinha e descobriu que existe uma quadrilha muito maior além do roubo da galinha. E aí o delegado pudesse fazer uma delação dizendo, olha, vamos aí, me mostra a quadrilha toda que eu te libero. Seria mais ou menos isso. E aí essa delação tem que voltar mesmo para ser julgada, porque como está o entendimento, o juiz, ou seja, o ministro do Supremo, não pode entrar no mérito da delação. O que ele faz é homologar. E homologa com o critério seguinte, ele tem que saber se o delator realmente quis fazer a delação, se ele está em plenos sentidos e foi por espontânea vontade. A delação admitia o delator, isso já passou pelo Supremo, né? O delator, mesmo preso, pode fazer a delação. O que não pode é o juiz não pode entrar no mérito, mas ele pode entender, olha, o delator está sendo coagido, o delator está sendo pressionado, torturado, né? Então, a função do juiz nessa parte da delação é averiguar se não há coação ou se não há, por exemplo, tortura que forçasse alguém a delatar. É esse o entendimento. Agora, se o Supremo vai reinterpretar a delação premiada, é outro caminho, né, que a gente vai seguir.
Ô Alagueira, você acredita que impor um limite, ou pelo menos um teto, nessa questão da delação premiada pode trazer algum tipo de prejuízo para essas investigações?
Eu vejo que sim. Eu acho que os limites atuais já são bem suficientes, para falar a verdade. A delação por si só não pode condenar ninguém. Isso é muito claro, você precisa de prova material, você precisa de outras circunstâncias, mas é um primeiro passo, é um caminho. Então, a delação acaba sendo um apoio. Agora, esses limites adicionais que estão sendo aí debatidos e propostos, eu vejo que é uma tentativa de instrumentalizar e esvaziar a delação premiada. Evidentemente que a classe política, o estamento burocrático aqui do Brasil, as autoridades, enfim, tem muita gente que não está interessada na delação do Vorcaro, porque pode eventualmente comprometer muita gente. Agora, eu vejo que seria um grande retrocesso, até porque o Daniel Vorcaro já tenta controlar a própria delação premiada, dando recados aí pela imprensa, quem que ele vai poupar, quem que ele não vai poupar. Por conta disso, eu vejo que a Polícia Federal e o Ministério Público devem seguir muito atentos à preservação da delação premiada e qualquer subterfúgio utilizado por Daniel Vorcaro.
Isso aí, meus amigos, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso querido 3-1. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, nos shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
Alô, empreendedor. No Brasil, ter uma boa ideia é importante, mas ter orientação faz toda a diferença. Muitos negócios fecham não por falta de talento, mas por falta de planejamento e informação. O Sebrae entra justamente nesse ponto, ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel com mais segurança. Desde a abertura da empresa até a gestão do dia a dia, o apoio certo evita erros caros. Anota aí, quem busca conhecimento cresce mais forte. Empreender com apoio é transformar sonho em negócio sustentável. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
O 3 em 1 trazendo as principais informações do Brasil e do mundo, inclusive uma atualização do julgamento que acontece neste momento lá no Supremo Tribunal Federal, que vai definir o modelo de eleições lá para o governo federal, na verdade, do governo estadual do Rio de Janeiro. Bom, gente, o que está definido agora? Neste momento, o relator dessa ação, o ministro Cristiano Zanin, proferiu seu voto. Ele confirmou a liminar dele, suspendendo as eleições indiretas do Rio de Janeiro e votou para ter eleição direta para governo tampão. Ou seja, seria uma eleição de voto popular. Falta ainda os votos dos outros 9 ministros, mas dependendo, é claro, aí do próprio julgamento e pelo horário que se aproxima do final, esse julgamento deve ser retomado somente amanhã à tarde. Mas, por enquanto, placar de 1-0 para eleição direta lá no Rio de Janeiro. Ou seja, teremos eleição direta para definir um mandato tampão no estado do Rio de Janeiro. Agora, neste momento, o ministro Luiz Fux também está falando. Agora a gente vai precisar aguardar se ele vai proferir seu voto logo no começo da sua fala ou deve deixar para amanhã. Bom, gente, enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais de economia com o nosso querido Tourinho, direto dos Estados Unidos, porque, meu amigo, quero saber da gravatinha verde, teve recorde hoje, né? O Bovespa subiu. Fazer um carinho aqui no nosso Tourinho aqui, ó.
Aê, vai, Tourinho. Quando tem o touro de ouro, é porque o recorde aconteceu. O dia foi muito animado para as bolsas hoje aqui, Cássius. Aqui em Nova York e em São Paulo também. Os rumores que a gente falou ontem aqui no 3 em 1 se concretizaram. E a trégua de 2 semanas da guerra entre os Estados Unidos e o Irã aconteceu. Essa trégua foi concedida pelo Trump. E isso fez o preço do petróleo despencar 13% e espantou os receios de inflação e de juros altos mundo afora. E isso jogou todas as bolsas do mundo para cima. As da Europa subiram 5%. Né? O nosso Ibovespa bateu um novo recorde, um novo touro de ouro, uma nova máxima histórica já na largada do dia. Quando abriu o mercado, já bateu o recorde. A nova máxima histórica do Ibovespa B3 é 193.759 pontos. É o novo touro de ouro da Bolsa Brasileira. Todas as ações subiram, menos as petroleiras, como Petrobras, que impediram uma alta mais forte da nossa bolsa. Bom, na parte da tarde, as bolsas aqui em Nova York, e aí no Brasil também, arrefeceram um pouco, porque o Irã relatou que o cessar-fogo havia sido violado. Mas não foi nada demais, tá? No fim do dia, a bolsa não fechou na máxima histórica, mas também bateu um novo recorde de fechamento. É o maior fechamento de todos os tempos. 192.201 pontos, com 2% de alta. E agora, vale lembrar que voltam as nossas apostas com o Piperno, com a Langani, de quando a Bolsa vai bater 200 mil pontos. Já o dólar fechou no menor patamar em quase 2 anos, valendo R$5,10, com 1% de queda, Cássius. Esse foi o dia.
Perfeito, Tourinho. Dia bastante agitado e positivo aí para o nosso Ibovespa batendo recorde. E vamos seguir acompanhando essa aposta. Eu quero ganhar também essa aposta, Tourinho. Até amanhã. Amanhã também dia um pouco mais agitado também na nossa Bolsa de Valores. Bom, meus amigos, chegando na reta final do nosso 3 em 1, bora reunir nosso super time aqui de comentaristas. Meus amigos, mais uma vez, quarta-feira, dia agitado. E, claro, meu muito obrigado para todo mundo. Alan Gani, até amanhã.
Até amanhã, um grande abraço. Dá um abraço aqui no Paulinho, que é amigo do Haroldo, pediu aí um abraço. Então, abraço dado.
Isso aí, Paulinho. Valeu por assistir a gente. Tamo junto. Meu querido Fábio Piperno, obrigado mais uma vez e até amanhã.
Até amanhã e depois eu vou renovar a aposta lá com o Tourinho sobre os 200 mil pontos, hein?
Você ficou para quando? Para abril mesmo ou não?
Não, o meu era até no final de fevereiro, mas veio a guerra e tal.
Né? Ah, já era. Aí já era. Vamos chutar aí para maio, deve ficar por aí, enfim.
Fim da semana que vem.
Que isso, vamos voltar. Tá anotado. E você, meu querido Zé Maria Trindade, quando é que você acha que a Bolsa pode chegar aos 200 mil pontos batendo o recorde histórico?
Tá sem voz.
Ah, a gente tá sem o áudio do Zé. Zé, a gente tá sem o áudio, mas deixa aqui nos bastidores...
A Bolsa de Medina já bateu 900 mil pontos.
É isso aí. Se a gente ganhar essa aposta, a gente vai comemorar lá na nossa querida Medina.
Perfeito.
Aí, agora sim o Zé voltou. Zezinho, obrigado.
Pois é.
E uma boa tarde para você.
Em 2 meses. Até amanhã. Em 2 meses a Bolsa estoura. É só abrir o estreito lá e o Donald Trump para acalmar. Estou indo para o lançamento do livro do Moreira Franco lá na Casa Parlamento. Vai ser uma união de todos os políticos lá.
Isso aí, depois o Zé vai trazer todos os bastidores pra gente aqui no nosso 3 Sim. em 1. Pessoal de casa que nos acompanha pelo YouTube, na rádio, seja aí sempre, né? Sempre bom ter a sua companhia, a sua audiência, a sua paciência. Amanhã estaremos de volta com mais informação ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Beijão e tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise, a reflexão, as discussões entre os nossos comentaristas. Eu sou o Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, Em meio à possibilidade de Daniel Vorcaro delatar ministros por suposto envolvimento no caso Master, magistrados citados por ele tiraram da gaveta uma ação apresentada em 2021 por advogados do PT que buscavam limitar as colaborações premiadas. A ADPF 919 pede à corte que adote critérios sobre a validade e os limites constitucionais desses acordos. A data do julgamento ainda será marcada pelo presidente do STF, Edson Fachin, mas pode representar uma ameaça real à delação do banqueiro Daniel Vorcaro. Chamar os nossos comentaristas, essa é uma notícia importante, há várias camadas, muitos aspectos. Deixa eu chamar quem é que está liberado, Luiz Felipe Dávila. Já está com a gente, Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Estamos tratando de uma ação de 2021 que questiona o dispositivo da delação premiada. Estava guardado, né? Estava engavetado. Algum momento seria retomado. Curiosamente, justamente neste momento, né? Às vésperas do fechamento da colaboração premiada de Daniel Vorcaro com as autoridades. E aí, o que devemos trazer, considerar e analisar? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, é impressionante. Onde há imoralidade, tem as digitais do PT e do presidente. É uma coisa inacreditável. Desde o Mensalão, Petrolão, Banco Master, roubo do INSS, onde tem essas digitais de um partido envolvido nesses escândalos, está lá alguma armadilha para livrar os comparsas envolvidos nessas atitudes criminosas das punições. Sejam ações no Supremo, sejam medidas no Legislativo ou no próprio Executivo, é sempre um conluio para sepultar os escândalos, fazer com que o brasileiro esqueça rapidamente das imoralidades cometidas e que continue a tocar o jogo. Esse é mais um truque que sai dessa cartola agora do Supremo Tribunal Federal e justamente por um ministro que está sendo citado no caso, ou seja, ele é parte envolvida no caso. É algo que destoa completamente do que nós esperamos de uma Suprema Corte. Primeira coisa, que qualquer juiz que tenha a mínima suspeita de envolvimento com o caso do Banco Master, seja impedido. Agora, não só isso não acontece, como o ministro puxa da gaveta uma ação de 2021 para tentar anular algo fundamental para esclarecer esse escândalo que, como o Bruno Musa sempre lembra aqui no programa, é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Ou seja, a imoralidade que chegou ao Brasil é algo assustador, coisa nunca vista na história do país. Hoje em dia é um salve-se quem puder, faça qualquer negócio, tome qualquer medida arbitrária, passe por cima da Constituição, ignore as leis, ignore a opinião pública, mas faça de tudo para blindar os companheiros. Afinal de contas, é apenas mais um escândalo no meio de uma multidão de escândalos que tem as digitais do PT.
Notícia de abertura de Os Pingos nos Is. Supremo Tribunal Federal deve votar uma ação que questiona ou pode alterar regras do dispositivo, né, do Instituto da Delação Premiada, justamente às vésperas, ou muito próximo do fechamento da colaboração premiada de Daniel Vorcaro. E essa mudança na lei alteraria o acordo que possivelmente será fechado? Uma pergunta que devemos fazer. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota agora já está a postos, também conectado com a gente. Mota, ótima noite a você, seja bem-vindo. Esse pedido acontece justamente em meio à discussão e negociação entre os advogados de Daniel Vorcaro e autoridades sobre um acordo de delação premiada. E justamente nesse momento é quando a Suprema Corte, né, na figura de um ministro, acaba enviando para votação uma ação de 2021, questionada inclusive pelo Partido dos Trabalhadores à época. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas entenderam que agora era o momento mais adequado de votar isso. Bem-vindo.
E aqui está uma notícia que não surpreende ninguém, né, Caniato? A surpresa é que ainda não tenha sido desencalhada aí uma ação de 1850, que é muito conveniente nesse momento. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. As informações que já surgiram deveriam ter sido suficientes para produzir, no mínimo, o afastamento de dois ministros. Mas eles continuam lá, exercendo seu poder como se nada tivesse acontecido. Acreditar que eles vão assistir passivamente o jogo se voltar contra eles é como acreditar que no Brasil todos são iguais perante a lei.
Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também acompanhando o noticiário, e essa talvez uma das notícias que mais acabam impactando a nossa audiência, e eu vejo muitas manifestações nas redes sociais, né? A gente vai tratar de vários aspectos que envolvem essa ação do Partido dos Trabalhadores do ano de 2021, a decisão tomada pelo ministro relator e o que deve fazer, inclusive, a Suprema Corte. Daqui a pouco eu vou destacar qual foi, à época, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Mas você, Beraldo, na abertura de Pingos nos Is, quais aspectos dessa notícia você gostaria de destacar e compartilhar com o nosso público? Bem-vindo.
Quem poderia imaginar que algo dessa natureza fosse possível no Brasil, não é, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, ao Musa, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, isso é o Brasil sendo o Brasil, né? A gente tem aquela famosa frase do filme Tropa de Elite, né? O sistema é fogo, para não dizer outra coisa. E a gente vê o sistema se articulando, se protegendo, trabalhando para que nada de efetivamente grave aconteça com o próprio sistema. E é importante lembrar que agora, eu já disse isso aqui algumas vezes, agora a gente está lidando com um caso que é diferente do caso da Lava Jato. Porque na Lava Jato nós tínhamos no judiciário, inicialmente na figura do então juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, e também no Ministério Público, agindo ali de uma forma bastante eficiente, focada nessas investigações da Lava Jato, que produziram uma reação em cima tanto do Executivo quanto do Legislativo. Só que neste caso agora, nós, os brasileiros comuns, nós não temos a quem recorrer, porque os três poderes da República estão envolvidos no caso. Está aí demonstrado que figuras importantes dos três poderes da República receberam, direta ou indiretamente, pagamentos vindo do Banco Master ou de empresas que fazem parte desse universo de Daniel Vorkar. Então, Caniato, era esperado que isso acontecesse, mas o mais importante disso, porque nós, como população brasileira, nós não temos o que fazer. Nós não podemos ir lá na Praça dos Três Poderes protestar. Nós não podemos escrever uma frase de protesto numa estátua. Nós não podemos promover quebra-quebra, incêndios. Nós não podemos fazer nada disso ou essas pessoas que forem lá serão vistas como golpistas que estão atentando contra a democracia. Afinal de contas, eu não estou falando dos índios, eu não estou falando dos militantes de esquerda, eu estou falando pessoas brasileiros, pura e simplesmente indignados, vendo que o Brasil não funciona a favor da sua população, mas funciona a favor daqueles que comandam, que controlam todos os braços da República. Nós estamos num momento do Brasil em que a realidade nua e crua é estapeada na nossa cara todos os dias, sem a menor cerimônia. E nós não temos reação, nós não temos como reagir. Metade da população, ou talvez um pouco mais da metade, segundo a eleição de 2022, ela ou é ignorante ou é condescendente. E temos uma parcela importante da população que está acuada, porque está vendo que protestar é um mau negócio no Brasil. Alguns tiveram que ir embora do país, outros estão sofrendo consequências penais, criminais, em razão das suas manifestações. Então, nos resta muito pouco. Nos resta assistir a essas coisas, Caniato, e correr para o banheiro para vomitar quietinho dentro das nossas casas.
Chamar o Bruno Musa. Bruno também conectado com a gente na abertura de Os Pingos nos Is. Essa a notícia de abertura, já há muitas manifestações, inclusive de pessoas da nossa audiência. O ministro do Supremo pedindo para a corte votar a respeito de uma nova regra ou novos limites para os acordos de delação premiada. Eu quero destacar para você, Musa, mas também para a nossa audiência, o que pede o Partido dos Trabalhadores nessa ação que foi apresentada em 2021. Segundo a defesa feita pelo partido, as declarações do colaborador premiado, mesmo quando corroboradas por outras delações recíprocas, ou seja, fizeram, sei lá, 3, 4 delações, todo mundo falou a mesma coisa, ou seja, as informações acabam se encontrando. Essas colaborações não poderão ser o único fundamento para ensejar decretação de prisão, bloqueio de bens ou sentença condenatória. Você, Musa, quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção que a gente deve considerar na abertura do programa? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos